Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da quinta temporada do podcast Organizado. Você está escutando a voz de Ana Carolina, eu sou a sua digníssima anfitriã. Se essa é a sua primeira vez no podcast, quero te dizer que esses episódios, eles são bem íntimos, eles são bem casuais, eles são bem informais. E eu quero que você sinta como se a gente estivesse conversando, como eu costumava dizer, andando na beira da praia, tomando um suco, conversando na mesa da cozinha. Eu quero que você saiba e sinta que essa é uma conversa direta contigo. Essa é a nossa linha direta. Eu gosto muito de ouvir, de saber de você, depois que você escuta esses episódios. Eu sei que o nosso tempo, os nossos tempos são diferentes, mas quando você sentir, depois de escutar um episódio, seja esse, seja outro, obviamente não é obrigatório, mas se você pensar e achar que seria legal parar para me escrever, seja no e-mail, seja no Instagram, você encontra o meu contato aqui na descrição desse episódio, eu tenho muito interesse em te ler. Às vezes eu posso demorar pelo volume de mensagens, mas eu sempre leio em algum momento, e eu sempre respondo. Eu quero muito saber como que essas conversas batem aí do seu lado. O que que você pensa delas? Qual episódio te chamou a atenção? E, principalmente, qual é a sua dúvida? O que que você gostaria de me ouvir falar? O que que você gostaria que a Ana Carolina comentasse? Porque você pediu, especialmente. O que que te aflige? Ana, eu nunca consigo me organizar para fazer cursos online. O episódio de hoje é sobre esse problema atemporal, tão velho quanto o tempo, né? De você achar que para você se organizar, principalmente para você se organizar, porque o tema nosso aqui, nessa nossa conversa, nesse nosso santuário, é organização, mas às vezes você acha isso até para outras coisas. Sobre o problema de você achar que para se organizar você primeiro precisa estar organizada. O que eu vou falar hoje serve para outros tipos de cursos online, para outros tipos de aprendizado, de trilhas de aprendizado, de treinamento, não serve só para organização. Mas esse paradoxo, essa sinuca de bico é muito problemática. Quando você acha que para aprender, praticar, estudar, viver a organização, você já precisa estar organizada. E eu recebo muitos comentários desse tipo. O principal motivo pelos quais, o principal motivo pelo qual as pessoas que se justificam para mim dizendo: Ana, eu não investi no seu trabalho, eu não vou aprofundar os meus estudos contigo dentro desse meu tema, é esse: eu não acho que eu vá conseguir terminar esse seu curso, porque eu sinto que de alguma forma eu preciso estar organizada para ter tempo para fazer esse curso. Desde já eu quero colocar uma diferenciação importantíssima aqui para você fixar bem na sua cabeça. Estar organizada é profundamente diferente, embora tenha uma certa sobreposição. Imagina aqueles dois círculos, né? Que se encontram no meio. Existe uma área em comum entre estar organizada, organizado e ter tempo. Mas são duas coisas diferentes. Enquanto eu estava lendo o roteiro para gravar, eu pensei em uma coisa que nem está aqui no roteiro. Eu lembrei de um curso de escrita que eu quero muito fazer. É um curso com investimento para além de R$ 1.000. Não é dos mais caros, mas também não é uma grana que eu possa, né, num fim de semana decidir investir. Tem que ter um planejamento, que eu tô querendo fazer há muito tempo. Ainda não chegou o momento certo, porque para esse tipo de curso, especialmente, porque aí também, enfim, tem toda uma análise, né, de o formato do curso, no que ele mexe, se aquele assunto é um assunto especialmente complexo para você, se são águas turbulentas, etc. Eu tô querendo investir nesse curso há um tempo. Eu tenho plena certeza que para esse curso de escrita, eu não preciso estar escrevendo para fazer o curso de escrita. Eu preciso de alguma forma, sentir que eu tenho disponibilidade. Eu lembro que essa palavra ficou muito viva na minha cabeça quando eu estava fazendo o terceiro nível do curso presencial do GTD. O GTD é o método de organização. E existem três níveis do curso para que todas as pessoas aprendam o método. A parcela pública e geral do curso do GTD tem três fases. Eu lembro que essa palavra ficou muito viva. No fundo, no fundo, quando você diz eu tenho tempo para isso, eu acho que isso tem muito a ver com disponibilidade. E quando você fala eu estou disponível para isso, você está falando de vários fatores. A disponibilidade não tem a ver com tempo. Tem a ver com paciência, tem a ver com bom humor, tem a ver com espaço mental, tem a ver com estresse, tem a ver com dinheiro, tem a ver com tranquilidade. Uma coisa é você estar com tudo organizado. Outra coisa é você sentir que você tem espaço, que você tem tempo, que existe disponibilidade em você, na sua vida, na sua rotina, para receber uma informação. Não são a mesma coisa. Vamos voltar para a organização. Essa é a maior loucura do mundo, que eu escuto com muita frequência. Ana, eu preciso me organizar para fazer o seu curso, porque eu tenho medo de deixar esse curso no meio do caminho e me frustrar justamente quando eu ia aprender sobre organização. Como que a gente se exige o que a gente não tem como condição para chegar aonde a gente quer estar? Me responde isso. Como, cara? Como? Como que a gente se exige o que a gente não tem como condição para a gente chegar onde a gente quer estar? Eu quero conversar com você hoje sobre o comentário de uma leitora que eu recebi por ocasião da última abertura de turma do meu curso em julho de 2022. Eu vou ler para você e eu quero saber se você se identifica. Ponto 1. Se você se identifica, você pode já pausar esse episódio, me procurar no Instagram, o link do Instagram tá aqui embaixo, e rapidinho, nem que seja assim, um meio comentário dizendo: Ana, tô ouvindo o episódio tal, e cara, me identifiquei pra caralho. Essa leitora diz, dois pontos, abre aspas: obrigada mesmo. Sobre teu curso, eu já olhei com a intenção de fazer, mas eu tenho medo de ser só mais um no meio da lista de cursos comprados e não feitos, ou mal feitos, que existiram na minha vida nos últimos anos, mas eu vou olhar de novo e vou ver como eu me sinto. Ponto, fecha aspas. Eu não vou falar com você nesse episódio como sobre como se organizar para fazer cursos online, não é isso. Quem me segue há mais tempo, quem já foi meu aluno, minha aluna, já sabe, porque eu tenho um vasto lastro e biblioteca realmente digital de conteúdos muito bons, muito aprofundados. Você pode encontrar essa informação em um dos meus conteúdos aí na internet. Cada curso online é um projeto. Cada matéria da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, são diferentes projetos. Se você trabalha com clientes, cada cliente é um projeto. No meu método de organização, você tem a sua lista de projetos ativos e a sua lista de projetos incubados. Tudo nessa vida é projeto. As suas prioridades, né, quando você diz, ah, Ana, a organização é uma das minhas prioridades, a saúde é uma das minhas prioridades. Cada uma das suas prioridades podem vir à vida de dezenas de formas. Como você escolhe viver e fazer acontecer, literalmente, as suas prioridades, é onde mora o livre-arbítrio do seu projeto. Eu não quero dar uma ênfase muito grande hoje à tecnicalidade da organização, embora eu tenha aqui pincelado. Eu quero falar com você sobre esse padrão de condicionamento que, na minha opinião, embora eu sei que tem motivos para isso, eu não quero que você pegue essa minha fala e deixe que uma das vozes da sua cabeça te chicoteie com ela, porque eu não digo isso com julgamento, com crítica. Mas eu quero falar sobre esse condicionamento louco, doente e, cara, cheio de falta de amor próprio, sinceramente. Eu entendo muito, ou eu pelo menos consigo imaginar, o contexto da dona desse comentário. Eu consigo imaginar que ela provavelmente não quer acumular mais frustração. Mas é um comentário muito pungente porque, para mim, ele toca no assunto da procrastinação. O que ela falou, para mim, tem a ver com procrastinar aquilo que é mais valioso e mais prioritário para a gente. Sabe aquilo, aquele conjunto? Isso muda, né? Com o tempo, com os meses, isso muda. Mas o que hoje é o mais prioritário para você, o mais importante? O condicionamento de deixar isso para depois, de postergar inícios, de postergar investimentos em nós mesmos, seja pela razão que for. Postergar inícios, postergar esses investimentos é uma forma de procrastinação liderada pelo condicionamento do perfeccionismo e da mania de controle, se você parar para pensar. É isso. Essa forma de procrastinação, essa forma, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, essa via da procrastinação, de você deixar para depois coisas que são importantes para você, que te fariam bem, eu acho que é uma forma de procrastinação, como eu disse, liderada por esse condicionamento do perfeccionismo e da mania de controle. Exemplo. Eu só posso fazer o seu curso, Ana, quando eu já tiver lido todos os 113 textos do seu blog, ouvido todos os episódios do podcast e aplicado cada uma das ideias e dos ensinamentos que você dá na prática. Ah, não, Ana, eu não tenho organização suficiente para fazer o seu curso, porque eu não tenho uma rotina semanal, eu não tenho lista de tarefas, eu não tenho, sabe, um sistema assim, rodando de organização, eu vou acabar me embananando com tudo. Tu já parou para reparar aonde que tá essa régua dentro da sua permissão? Você percebe que a gente às vezes faz tudo para não precisar lidar com a frustração de não sermos quem a gente queria ser? No fundo. Eu acho que no fundo, esse medo desse confronto de percebermos que nós não somos quem a gente queria ser, quem a gente idealizou ser, é o medo que faz as pessoas darem para trás. E parte do meu trabalho, principalmente no último ano, tem sido falar e organizar muito bem os resultados que as pessoas têm com o meu trabalho, porque todo esse conteúdo que eu criei no início de carreira com o E Organizado não está aqui à toa. Eu digo isso do meu curso, mas eu também digo isso sobre vários outros cursos, como eu dei o exemplo da escrita lá no início. A organização, ela é um dos pilares que nos põe em ordem, né? Mas existem diversos. Saber investir nas nossas condições, nas nossas capacidades, eu acredito que envolve, sim, necessariamente admitir que a gente não sabe tudo, né? Eu adoro escrever. E eu escrevo bem, mas, gente, a escrita, a organização é uma coisa tão ampla que não tem como eu dizer que eu esgotei o tema e sei tudo que existe para se saber. A gente precisa perceber que nós não somos perfeitas, por mais que a gente tenha um ou dois assuntos muito bem mapeados, né, nos quais a gente sabe pra caramba. A gente vai errar. A gente vai falhar. A gente vai deixar furo. A gente vai deixar furo, isso é um fato. Será que o nosso amor próprio, né, o quanto que a gente gosta de nós mesmas, é assim tão condicional? É assim tão frágil? Tão fraco? Será que falhar... Percebe? Pensa comigo, pensa bem, repara no que eu vou dizer. Será que falhar no trajeto de um curso de organização que você está fazendo para que daqui a 2 ou 3 anos você tenha mais ordem, mais paz, mais opções de escolha, mais dinheiro, mais liberdade, mais sossego na sua cabeça? Será que falhar no trajeto de um curso de organização que daqui a 2 ou 3 anos vai te gerar esses frutos não deveria ser uma coisa esperada? Justamente porque você está aprendendo? Caralho! Será que uma falha no seu trajeto, né, na sua caminhada, no curso de organização especificamente, ou em qualquer outro processo de aprendizado, vai fazer você desgostar de você mesma? Será que você vai se odiar por isso? Você acha que tem essa chance? Será que você precisa, assim, o tempo todo, a todo custo, de forma quase desesperada, ser perfeita, ser maravilhosa, ser fada, que nunca errou, sem nenhum erro, porque você tem medo de perder o amor que os outros têm por você ou o amor que você tem por você? Será que você é tão intransigente assim? Será que você ou as pessoas que te cercam são tão carrascos assim? Tão sem coração assim, sem empatia? Será que o seu amor por você mesma, como eu disse antes, é tão condicional? É tão frágil? Não faça com você o que você não faria com uma criança. Com um filho, filha, sobrinho, sobrinha, sabe? Que estivesse no processo de aprendizado com crianças, com animais e às vezes, cara, sei lá, até com outras pessoas. A gente tem um carinho, tem uma empatia, tem um acolhimento tão sem limites, né? Principalmente com criança, quando a gente ama criança e a gente está ali acompanhando aquele processo de aprendizado dele ou dela, a gente sabe que é um absurdo, é quase um crime ético repreender, negar amor, negar paciência para uma criança que ainda não sabe navegar direito na vida, porque ela está aprendendo em algumas áreas. Nós ainda somos crianças. Em algumas áreas, nós ainda somos crianças. Você ainda é criança. Isso é uma realidade dada. Eu quero deixar esse monte de pergunta para você no ar. Quero que essas minhocas fertilizem a sua mente. Porque quando essa leitora fala que ela tem medo de não terminar o curso, eu entendo que talvez ela esteja com medo de não ter tempo. Eu não sei se ela quis dizer tempo ou organização. São duas palavras que eu tenho certeza que muita gente equipara e diz: ah, é a mesma coisa. Não, não é. Não é, não. Essa pessoa e você pode estar extremamente desorganizado, desorganizada, mas com uma boa priorização, você consegue fazer tempo. Eu quero que você entenda o seguinte: deixa a organização comigo. Porque há 15 anos, na verdade mais, há 17 anos, eu estudo, eu vivo, eu aprendo, eu vou atrás. E eu ensino, que é, de todas essas coisas, a que mais me faz aprender, organização. Deixa a organização comigo. Deixa o que você está aprendendo com a pessoa que sabe ensinar, caralho. Deixa. Você vem com o tempo, com a garantia da disponibilidade. Eu sempre uso essa mesma expressão: abrir espaço, fazer tempo. Fazer espaço, abrir tempo. Fazer espaço significa abrir o computador, ter uma mesa para você sentar, botar aula no celular, no fone de ouvido, enquanto você vai para o trabalho. Envolve, em algum momento do fim de semana, fazer exercício. Tá comigo na trilha, no processo que eu, com tanto carinho e detalhe e dedicação, organizei para você, sim, vai pedir que você tenha a habilidade, não sei se isso seria uma habilidade, a presença da disponibilidade. Você precisa estar disponível em alguma medida, mais ou menos do que você gostaria, não sei, em alguma medida. Você precisa vir para o curso com essa presença de disponibilidade, se comprometendo a abrir espaço, fazer tempo. Fazer espaço, abrir tempo. Você tem que fazer espaço para o curso de uma forma, gente, muito física. Sentar no computador, pegar o celular, abrir um caderno, parará, parará. Você precisa fazer esse espaço. Você precisa abrir esse espaço e você precisa fazer tempo. Vai ter que ter tempo em algum lugar. Você está disponível ou você não está disponível? Não se exija algo que você está no processo de aprender como requisito para que você se permita começar, entendeu? A organização tu deixa comigo, porque eu sei do que eu estou falando. Eu espero muito que essa conversa tenha mexido com você. A resposta mais prática, né, que eu poderia dar para essa leitora e para todo mundo que também tem essa mesma questão dela é: comigo o bagulho é mais embaixo. Comigo, a sua jornada de organização vai ser muito diferente. Não só pelo teor, pela qualidade das aulas, mas pela forma como a qual o curso está estruturado. Eu organizei o curso de organização de uma forma que não exija a organização antes de você começar. As inscrições para a turma 4 vão abrir dia 12 de outubro, às 9 horas da noite. Essa é a última turma do ano. E é a última turma também com o valor original de investimento de R$ 959, divididos em até 12 vezes. E eu vou falar mais sobre o curso nos porvires, nos próximos episódios. Eu vou falar especificamente sobre o curso. Se você quiser saber mais sobre o curso, você pode clicar no link do meu Instagram ou no link do grupo VIP, do nosso grupo VIP do WhatsApp, porque por lá tem voucher com 15% de desconto no valor do curso. Lá é onde eu vou divulgar mais intimamente os bônus para as primeiras alunas e eu vou contar mais detalhes por lá. O curso Método Organizado, só para resumir, ele tem 44 aulas gravadas, mas ele também tem um mês de aulas ao vivo. Cara, de verdade, é um processo muito bem organizado para que você não precise entrar de forma organizada. A primeira aula ao vivo do curso é como se organizar para poder se organizar. Quando tu tá indo com milho, eu tô voltando com 2 baldes de pipoca. Me conta o que você achou desse episódio. Me conta se as perguntas que eu fiz de alguma forma foram as suas carapuças ou não, se é algo relevante para você ou não. Filtre o que eu falei, mas pensa, tá? Pensa. Reflete. E eu vejo você na semana que vem. Tchau, tchau.